Olá, meninas. Oi, Jaque. Oi, Tatá. Oi, Dani.
Olá, meninas. Olá, pessoal.
Olá, meninas.
Oi, meninas. Oi, pessoal.
Então, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje o nosso tema vai ser a Síndrome de Burnout. Bom, a Síndrome de Burnout, ou Burnout, né, é um transtorno que ele é caracterizado por um estresse extremo e que supera a capacidade pessoal de lidar com questões do dia a dia com total eficiência. E ele está relacionado exclusivamente ao trabalho. E ele se apresenta em três dimensões diferentes: a exaustão emocional, a despersonalização e a redução da realização pessoal. Eu vou explicar para vocês um pouco de cada um deles. Bom, a exaustão emocional é caracterizada pelo sentimento de estar sobrecarregado, de estar exaurido de seus recursos físicos e emocionais. E ele leva ao esgotamento da energia para investir em situações que apresentam no trabalho. A pessoa, ela perde aquela vontade mesmo, sabe, de solucionar problemas simples do dia a dia do trabalho. E essa é a dimensão considerada central, né, na manifestação da síndrome de burnout. A outra dimensão é a despersonalização. Essa já tem como característica a postura mais distante, a indiferença, tanto dos colegas de trabalho, né, quanto qualquer coisa relacionada ao trabalho, e ela é considerada uma resposta à exaustão emocional. Ela é como se fosse uma estratégia de enfrentamento que o indivíduo tem para enfrentar esse estresse crônico do dia a dia. Outra característica dela é a perda gradual da empatia. A pessoa vai perdendo aquela empatia com o outro, ela começa a ficar indiferente em relação ao trabalho. E, por último, nós temos a redução da realização pessoal. Essa dimensão, ela refere à tendência do sujeito a sempre se avaliar negativamente. Para ele, ele nunca está produzindo bem o suficiente, ele sempre está ruim. E aí ele pode acarretar também na diminuição da autoestima. A pessoa começa a ficar com a autoestima muito baixa, ela não se acha competente o suficiente para exercer o trabalho dela, e isso acaba interferindo, né, na capacidade dela até de interagir com os colegas de trabalho. Agora a Tata vai trazer para a gente um pouco dos sintomas dessa síndrome.
Você trouxe para a gente, né, muito bem, de forma clara, a respeito desses traços, né, da síndrome. Então, né, pessoal, como a Natália trouxe, a principal causa mesmo, né, da doença é justamente esse excesso de trabalho, né? E em decorrência disso, a gente tem alguns sintomas, né, que se apresentam, tanto, né, sintomas psíquicos quanto sintomas fisiológicos mesmo, sintomas que vão, né, ser apresentados no corpo, que é um pouco mesmo do que a gente já vem relatando, trazendo, né, nos últimos episódios. Então, a gente sempre tem, né, a presença desses sintomas que são psíquicos, os sintomas que são sentidos mesmo no corpo, e muitas das vezes são até os primeiros a serem percebidos, né? No caso da burnout, a gente pode citar, né, a falta de atenção, alterações de memória, um processo, né, de lentificação do pensamento, ou incapacidade também de se desligar do trabalho. Então, é aquela pessoa que vai estar sempre checando e-mails, mesmo fora do horário dela de trabalho, mensagens antes de dormir, uma pessoa que vai estar ali sempre trabalhando aos fins de semana, né, mesmo sem ser pedido, sem que lhe seja dada mesmo essa instrução, né, às vezes não tem nem necessidade e a pessoa não consegue se desligar do trabalho. A gente também pode perceber, né, alguns sentimentos de alienação, sentimentos de solidão e impaciência também, né? A vida social, ela passa a ser mais restrita ou até mesmo inexistente, justamente porque a pessoa, ela vai estar focada no trabalho. E essa é uma das principais características, né, da síndrome, é essa exaustão excessiva causada pelo trabalho, né? E o trabalho, ele começa a ser feito ali a partir de um certo momento de maneira automática também, com a necessidade mesmo, né, de relaxar após esse momento de grande tensão, esse momento mesmo de esgotamento. A gente também pode ter algumas pessoas que vão utilizar de outros meios para isso, né? E meios ruins, como, por exemplo, o uso de drogas, o uso de álcool, para tentar aliviar toda essa tensão, todo esse estresse e esse esgotamento que ela vive em decorrência da síndrome, né? Em decorrência, às vezes, dessa demanda também do trabalho, que é muito alta e desencadeia a síndrome de burnout. Então, além desses sintomas, a gente também pode citar alguns que são físicos, né? Como a insônia, uma fadiga constante, tensão muscular, dores de cabeça, problemas gastrointestinais. É aquela história, né? De que o corpo, ele vai mostrando pra gente que tem algo de errado. Então, a pessoa tá ali ainda na segunda-feira e a sensação é como se ela já tivesse trabalhado o mês inteiro, a semana inteira em um dia, de tão cansada, né? Exausta que a pessoa está. Então, o surgimento desses sintomas, pessoal, ele ocorre de forma gradativa, né? Então, às vezes são pessoas que estão ali no cargo X há tantos anos, né? E aí vai se acumulando situações, vão se acumulando cenários ali onde a pessoa precisa ficar até mais tarde, onde a demanda tá muito alta, até que chega um momento, né, em que ela realmente não dá conta mais. Então, vai apresentando um sintoma ali, um estresse aqui, até que chega um momento em que a pessoa realmente se enquadra na síndrome, né, de burnout, que seria esse esgotamento causado pelo trabalho. Alguma de vocês querem, meninas, trazer mais alguma consideração a respeito dos sintomas?
Sim, Thaís. Conforme você trouxe pra gente, realmente a síndrome, ela resulta mesmo de uma discrepância entre as expectativas, né, desse indivíduo. A pessoa, ela chega ali no seu trabalho, cheia de sonhos, de expectativas, né? Com sonhos mesmo para realizar e idealizar ali naquele local. E chega ali, né? No entanto, a realidade acaba se mostrando diferente. E o trabalhador passa ali a ter frustrações, ter momentos desagradáveis, né? E acaba realmente engolindo situações que não são realmente agradáveis. E aos poucos ele começa a deixar de ter prazer naquilo que ele fazia antes. Ele já não vai ter tanto entusiasmo, as suas tarefas serão feitas de forma mecânica. Ainda assim, né, quando a pessoa está nesse estágio, ela ainda vai conseguir produzir, né, ainda não vai ter uma queda realmente na produção, mas a sua tarefa já não vai ser com tanta qualidade, né, não vai ter tanta afinidade realmente para fazer aquilo que ela faria antes com muito entusiasmo. Então, durante esse processo, esse trabalho vai começar a perder qualidade, né? O funcionário, ele vai também perder sua gentileza, sua sensibilidade, ele vai ficar um pouco mais crítico, vai começar a ficar mais desligado, e quando chega nesse desligamento, aí começa realmente a aparecer sintomas, né, esses sintomas físicos, que além desse que você citou, né, a gente pode colocar a dor de cabeça, né, a dor na nuca, esses problemas gastrointestinais, né, dores no estômago, problemas de pele, né, infecções em geral. Tudo isso porque acaba que a imunidade da pessoa diminui mesmo. E essa síndrome, ela é muito comum em pessoas que são exigentes, em pessoas que são entusiasmadas com o trabalho. Né? São pessoas que estão muito engajadas e não têm medo de aceitar novas responsabilidades. Então, assim, no decorrer mesmo do tempo, né, pode ocorrer a pessoa desenvolver a síndrome porque ela está muito focada no seu serviço. E isso não ocorre, né, do dia para a noite. Pode demorar anos para a pessoa desenvolver e realmente atingir esse pico de estresse. E agora a Dani vai trazer para a gente um pouco mais sobre o diagnóstico, né, o que pode ser feito de tratamento diante da situação da síndrome de burnout.
É isso mesmo, Jaque. Muito rica, né, é a nossa discussão até aqui. E agora a gente vai falar, né, de uma parte muito importante, né, que é a respeito do diagnóstico, né? A principal causa da doença, como já foi dito aqui, é justamente o excesso de trabalho, né? E o diagnóstico da síndrome de burnout é feito por profissional, né, da área de saúde mental. No caso, é o psiquiatra ou psicólogo, e é realizado mediante aí uma análise clínica do paciente, né? Porque precisa levar em consideração vários aspectos da vida dele. Existe muito é muito subjetivo de uma pessoa para outra. São muitos aspectos da vida que realmente precisa ser considerado para o diagnóstico, né? Então, realmente, o psiquiatra e o psicólogo, como eu disse, são os profissionais de saúde indicados para realizar o diagnóstico e ajudar realmente na orientação para a melhor forma de tratamento, conforme aí cada caso aí, conforme a necessidade de cada pessoa. O tratamento, né, da síndrome de burnout, ele pode ser feito com medicamentos, mas no geral também a síndrome requer aí acompanhamento médico e psicoterapia. Assistência psicológica também ela é muito importante, né? Porque aí o terapeuta ele realmente vai ajudar o paciente a encontrar estratégias para poder combater aí essa situação em que a pessoa ela está vivendo, né? E é importante dizer também que, principalmente agora diante das demandas, né, que a gente tem vivido, das mudanças na forma de trabalho, das novas maneiras de trabalho, do excesso realmente do trabalho, dessa dificuldade de se desligar, é importante também a gente chamar atenção com relação à atuação mesmo das instituições e das empresas diante dessa temática, né? Porque por mais que enquanto indivíduos nós possamos aí tomar algumas atitudes, né, criar algumas estratégias, é importante também as empresas se atentarem a desenvolver também estratégias para trabalhar diante aí da prevenção, né, para que não aconteça isso com um número grande de funcionários, que realmente para que isso seja evitado mesmo. Querem fazer mais alguma contribuição, meninas?
Dani, eu só queria mesmo fazer um comentário. É que eu acho que a gente também pode trabalhar com uma forma de prevenção, né? Então é a pessoa sair ali do ambiente de trabalho, tentar se desligar, chegar em casa, tirar um tempo para si, fazer atividades que tragam, né? Satisfação mesmo no dia a dia, que seja uma conversa com uma pessoa amiga, seja sair para caminhar. Ah, mas eu não gosto de atividades ao ar livre, eu sou de casa, hoje a gente também não. Não, nós não estamos podendo, né, infelizmente, fazer algo externo. Então, ler um livro, assistir um filme, realmente tirar um tempo para si, né? Acho que nós falta um pouco disso. A gente fala muito do cuidado com o próximo, mas a gente precisa cuidar, né? Esse autocuidado, esse carinho conosco, para que a gente consiga estar ali na nossa melhor forma e trazendo aí, né, para o cenário da burnout, por exemplo, hoje um dos cenários que mais é afetado é justamente aqueles que prestam serviço, né? Então, a gente está dizendo aí de enfermeiros, a gente pode falar de policiais, da área da educação, né? O pessoal da área de segurança. Então, essas pessoas, elas também precisam estar bem para que elas possam cuidar, né? Para que elas possam acolher, para que elas consigam também desempenhar o seu trabalho ali da melhor forma possível, né? Então é isso mesmo, mas esse olhar um pouco mais para si, ter mais carinho. Meninas, alguém quer fazer mais alguma consideração?
Eu acredito mesmo que é exatamente isso, né, Thaís? Melhor do que nós trabalharmos aí com o diagnóstico e com o tratamento, é trabalharmos em prevenção, né? E é isso, é realmente um conjunto mesmo de responsabilidades que vai desde o autocuidado e também com o cuidado com os outros, né? E o cuidado também por parte da instituição, porque dessa forma nós conseguimos realizar aí formas de trabalho que sejam mais saudáveis, né? Porque o objetivo do trabalho não é adoecer, né?
Sim, é muito mais prático eliminar ali o que está causando adoecimento do que ter que fazer uma correção, um tratamento depois.
Exatamente, né? Gera todo um transtorno, um sofrimento para a vida da pessoa. É, a empresa também acaba sofrendo prejuízos por causa disso. Então, acho que é um conjunto mesmo de estratégias aí de serem tomadas de todos os lados, né?
Sim.
Então, acredito que é isso mesmo, né? Nós conseguimos trazer aí de uma maneira que consiga abranger aí todos os aspectos com relação à síndrome de burnout. É, acredito que foi um episódio muito enriquecedor, né? E para quem está nos escutando aí, quero realmente fazer esse convite a estar atento, né? Estar atento aos sinais aí do próprio corpo. E também que possa convidar um amigo, convidar alguém que precise para também ouvir aí não apenas esse episódio, mas também os outros episódios que nós temos gravados aí também sobre outros temas muito interessantes que envolvem também aí a saúde mental e o trabalho, que realmente é essencial aí na nossa vida. E é isso, pessoal. Agradeço muito pela companhia de vocês e convido também para estarem atentos, ouvir o nosso próximo episódio, que vai ser liberado em breve, falando um pouco aí a respeito da mulher, né? E o mercado de trabalho e os desafios aí. Muito obrigada e até a próxima!